Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 6 de junho e no resumido número 215, o risco da extinção por inteligência artificial, o atraso tecnológico brasileiro e suas exceções, o óculos da Apple e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Eu vou deixar uma pesquisa ali no Spotify, para quem tá ouvindo por lá. Tem como responder algumas coisas. E a pergunta lá é sobre os seus assuntos preferidos no Resumido. Se puder, responde. Obrigado! Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No episódio 213, Um Robô na Mesa ao Lado, eu falei sobre como a automatização de alguns trabalhos já é uma realidade. E eu falei também que, da mesma forma que as inteligências artificiais vão acabar com alguns empregos, outros vão surgir exatamente por conta delas. E é exatamente isso que aponta um estudo do Google publicado em colaboração com a Associação Brasileira de Startups. E, segundo a pesquisa, tocando em outro ponto que eu sempre martelo, em relação ao atraso educacional e tecnológico do Brasil, o nosso país vai ter um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Ou seja, 500 mil de vagas de trabalho não vão ser preenchidas porque simplesmente não vai haver mão de obra qualificada. Apesar da previsão de 53 mil profissionais formados por ano entre 2021 e 2025 nessas áreas, a demanda será de 800 mil novos talentos nesse período. É para cobrir o déficit de engenheiros que os Estados Unidos oferece bolsa de estudos para estrangeiros, para atrair novos cérebros que depois raramente vão embora porque são absorvidos por ótimos empregos. O levantamento revelou que 92% das startups acreditam na escassez de profissionais de tecnologia, o que pode impactar a inovação e até a sobrevivência dessas empresas. As áreas mais afetadas são segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem e automação de TI. Esse déficit coloca o Brasil na terceira posição entre os países do G20 que mais desperdiçam as oportunidades de aumentar o PIB através do setor tecnológico. Brasil! Entre os fatores que contribuem para a falta de mão de obra qualificada no setor de tecnologia estão o ensino do pensamento lógico defasado nas escolas brasileiras, as barreiras de entradas para mulheres e pessoas negras e a dificuldade dos jovens em conseguir o primeiro emprego no setor. Contra tudo e contra todos, o que não falta são exemplos de inovação made in Brazil, que comprovam que se houvesse investimento em educação, o país poderia estar numa situação bem melhor. Como eu sempre falo, poucas empresas estão preparadas para o teste Brasil. Na nossa tradição antropofágica, tudo que entra aqui é ressignificado, reprocessado, transformado. O comportamento do brasileiro é muito, muito específico. A empresa brasileira Privacy, que é uma concorrente do OnlyFans, são plataformas para publicação e venda de conteúdo erótico por assinatura, diz que já domina 60% do mercado nacional. A Privacy foi criada em 2020, registrou mais de 2 bilhões de acessos e diz que conta com mais de 100 mil criadores. Muitas vezes é uma mera questão de superar a barreira da língua e traduzir um serviço. Mas tem outras especificidades que fazem a Privacy se destacar entre os brasileiros, como a cobrança em reais em vez de dólares e a opção de pagamento com um boleto bancário. Outro exemplo desse empreendedorismo verde e amarelo são os aplicativos de mobilidade, popularmente conhecidos como Uber do interior. Em várias cidades brasileiras com população inferior a 500 mil habitantes, como Porto Velho, empresas como a Urbano Norte ocupam um espaço deixado pelo Uber. Além da baixa espera de tempo e preços competitivos e um sistema de assinatura mensal para os motoristas, vários outros fatores atraem o público. Ao contrário das gigantes Uber e 99, que cobram taxas por corrida, o Urbano Norte cobra dos motoristas essa mensalidade fixa de R$300, independente da receita que seja gerada com as corridas. E tem várias outras desse segmento aí, como Ubiscar e Chofer 46. Em comum, essas empresas surgidas da insatisfação com a diminuição da qualidade dos serviços das plataformas tradicionais têm o controle do número de motoristas e a expansão por meio de franquias. O Brasil está pronto para oferecer soluções para o mundo. O que falta é mão de obra e investimento, principalmente em educação. Numa reviravolta surpreendente, um dos maiores sites de torrent do mundo, semana passada, o Harbige, anunciou o fim das atividades. Ao contrário do que você pode estar pensando, a decisão não tem a ver com a pressão das autoridades contra plataformas de compartilhamento de arquivos, mas sim uma soma de desafios financeiros. O site, que estava na ativa há 16 anos, alegou adversidades econômicas ocasionadas pela pandemia, além dos conflitos da Ucrânia e a crise financeira global como motivos para o fechamento. Não deu nem tempo dos usuários se sentirem desamparados, porque existem várias alternativas para quem quer assistir filme sem pagar nada.
Many top experts have signed a statement warning of the risks of artificial intelligence, and this is what that wording says. Well, mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
And who are warning of very different risks, not the sort of science fiction risks, but the risks that are happening with AI right now. And those are risks of discrimination. Those are risks of misinformation and disinformation. Those are risks to interference in our elections. And it's interesting because if we don't talk about the risks that are happening right now, then they can carry on making money.
Mitigar o risco de extinção por inteligência artificial deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos sociais como pandemias e uma guerra nuclear. Com uma única frase, simples e direta, esse é um manifesto do Center of AI Safety, sim, mais um manifesto, que foi assinado por vários cientistas e especialistas em IA e publicado no site da instituição. O objetivo é chamar a atenção para a importância de regular as pesquisas e as aplicações de IA para adiar o fim do mundo, ou pelo menos tentar não acelerar o processo de destruição que parece andar bem adiantado. Esse medo é compartilhado por diversos líderes da indústria que ficam aí nessa estranha posição de argumentar que uma tecnologia que eles próprios estão construindo pode causar o fim do mundo, mesmo que eles estejam aí advogando em causa própria, já que uma maior regulação dificulta também a entrada de novos concorrentes. Entre as sugestões para a gestão responsável das IA estão a cooperação entre os principais fabricantes, o aumento das pesquisas técnicas sobre modelos de linguagem e a formação de uma organização internacional de segurança semelhante à Agência Internacional de Energia Atômica. E se você acha que isso tudo soa muito distante e improvável, ouve essa história. Semana passada, surgiu a história de que durante um teste de simulação da Força Aérea dos Estados Unidos, supostamente um drone utilizou estratégias altamente inesperadas para alcançar o seu objetivo. A missão era destruir os sistemas de defesa aérea de um inimigo e atacar qualquer pessoa que interferisse. Como o operador ficava avisando para não matar algumas ameaças já identificadas, o drone então decidiu matar o próprio operador para assim poder continuar ganhando reforços positivos por eliminar ameaças. É a mesma lógica do problema dos clipes, é um exagero ilustrativo que sugere que se você pedir para uma IA produzir o maior número de clipes de papel possível, ela invariavelmente vai destruir o mundo até processar todo o metal existente para produzir clipes. Óbvio que existem maneiras de prevenir isso de acontecer. Agora, o coronel Tucker Hamilton, que relatou o caso, voltou atrás, dizendo que ele se enganou e que a Força Aérea nunca realizou esse teste, nem mesmo uma simulação em computador, e que a declaração foi tirada de contexto. Uma variação aí do bom e velho foi mal, tava doidão. Tá bom. Seja como for, o caso gerou discussões sobre o uso de IA em situações de alta importância e reforçou a necessidade de se desenvolver maneiras de tornar a IA mais robusta e compreender por que o código está tomando determinadas decisões. Mas os avanços, ao menos até agora, não devem parar, apesar de tantos receios. O debate vai ficando para depois. É torcer para não ser igual aquele "a gente se vê, vamos falar" de carioca para marcar encontro que nunca sai, sabe? Porque mesmo com todos os potenciais riscos, um futuro sem IA parece impossível já. É para isso que a indústria está se preparando. Numa apresentação em Taiwan, o CEO da NVIDIA, que recentemente entrou no clube das empresas avaliadas em mais de US$1 trilhão, apresentou uma série de novos produtos e serviços ligados à IA. Entre as novidades, um design de robótica, capacidades de jogos, serviços de publicidade e uma tecnologia de rede e uma plataforma que vai ajudar as empresas de tecnologia a criar sucessores para o ChatGPT. Microsoft, a Meta e a Google já estão na fila. Mas tem também uma maneira de navegar essas transformações com um pouquinho mais de tranquilidade. Foi com a frase "não estou preocupada com a inteligência artificial nos alcançar, estou muito mais preocupada com a possibilidade de nós regredirmos até o ponto que a IA está agora", que uma estudante definiu seus receios em relação à expansão dessa tecnologia. Ela se referia a uma dependência tão rápida e tão grande das inteligências artificiais que iria nos emburrecer e nos nivelar as capacidades das IAs atuais em vez dos robôs superarem a inteligência humana. A gente vai começar a usar e vai ficar com essa aí que já tem agora mesmo. O contexto da frase foi um trabalho que essa estudante recebeu de um professor. Pedir para a ChatGPT elaborar um texto acadêmico e depois verificar onde o ChatGPT errou. A ideia do professor da Universidade de Duke, o C.W. Howell, era fazer os alunos entenderem os problemas que um chatbot pode causar, com as suas imprecisões, com as suas invenções e com as mentiras que inventa para concluir uma tarefa. A conclusão dos estudantes foi óbvia. Não dá para confiar 100% no ChatGPT, estava cheio de erro nos textos, e é necessário usar a ferramenta de forma crítica. A solução encontrada por esse professor aí é um bom caminho para preparar os alunos para o uso das IA sem demonizar a ferramenta, mas mostrando caminhos e possibilidades de usar de uma maneira positiva. Uma das vantagens da regulação das plataformas é construir regras de moderação que sejam baseadas no interesse público e aí evitar umas bizarrices como essa aqui. Uma investigação da BBC indicou que as IA das redes sociais estão apagando evidências de possíveis crimes de guerra. Isso aí acontece porque as plataformas retiram vídeos violentos com o auxílio de IA, o que é ótimo para proteger os usuários que não querem ver imagens de guerra passando pelo feed. Acontece que alguns desses vídeos podem conter provas de abusos aos direitos humanos que simplesmente desaparecem. As empresas dizem que preservam conteúdo de interesse público, mas as evidências mostram o contrário. Alguns ativistas propõem um sistema formal para coleta e armazenamento seguro desses conteúdos. E a guerra da Ucrânia é provavelmente a guerra mais documentada da história e isso aí pode facilitar julgamentos de possíveis crimes de guerra. Mas tudo pode ir por água abaixo se essa política de moderação engolir as provas. Você não será substituído por um robô, pelo menos não por enquanto, e aqui está um dos porquês. Um serviço de apoio para distúrbios alimentares resolveu de substituir todos os atendentes por um chatbot alimentado por IA chamado Tessa. E o que poderia dar errado, né? Não demorou muito para perceberem que o chatbot passou a dar péssimos conselhos para as pessoas que sofrem de desordem alimentar, incluindo dietas malucas e cálculos nada saudáveis de ingestão de calorias diárias super restritivas. Essa automatização foi desfeita em apenas 4 dias depois que os funcionários se sindicalizaram e eu aposto que depois desse fiasco, esse deve ser o sindicato com os trabalhadores mais felizes do mundo. O serviço, por fim, desativou o bot. E se até aqui não dava para chamar imagens geradas por IA de fotos, agora talvez isso aí mude. A Paragráfica é uma câmera que usa dados de localização e inteligência artificial para gerar uma imagem de um lugar num momento específico. A câmera coleta dados do local usando informações como endereço, clima, horário do dia, locais próximos, para criar um parágrafo descrevendo o lugar e esse momento atual. E aí, usando uma inteligência artificial que converte textos em imagens, a câmera transforma o parágrafo numa foto. É uma foto? Três botões na câmera são ajustes para controlar os dados e os parâmetros da inteligência artificial para influenciar a aparência da imagem. E aí essa foto resultante é uma representação bem complexa do local, capturando a atmosfera do lugar de uma maneira bem única. Se não deu para entender ainda, a máquina não tem lente. A imagem é construída inteiramente a partir dos dados. Vale a pena dar uma olhada nos resultados, que são bizarros de tão bons. Para mim não é uma foto, mas não deixa de ser incrível. Hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here.
Alguns anos após a concorrência, a Apple finalmente lançou seu óculos de realidade virtual durante a conferência de desenvolvedores, a WWDC. E não demorou nem 10 minutos para algum brasileiro postar uma imagem do mascote da Sadia, aquele bicho com óculos grandão de moto, sabe? Brasileiro é 10-10 em meme, não tem jeito. Como todo produto da Apple vai custar uma bagatela, $3.500, e como todo produto da Apple, o design é impecável, é muito mais bonito e elegante que todos os óculos de VR lançados até aqui. O aparelho tem um sistema de áudio espacial integrado, é lotado de sensores, câmeras, luzes, e a Apple aí no vídeo de divulgação destacou o potencial do Vision Pro como substituto de uma TV ou de um monitor de computador. E mesmo com uma apresentação mostrando usos como assistir filmes, ver fotos, fazer conferências de vídeo com as projeções integradas ao ambiente, o produto ainda não tem o seu chamado Killer App, né? O app matador, que é aquele aplicativo que arrasta os usuários para dentro do produto. Ainda é uma ideia esperando um uso. Mas mais importante que isso, um artigo escrito pelo Paris Marks foi direto ao ponto, abre aspas.
Os óculos Vision Pro da Apple são um produto projetado para isolar você do seu ambiente e prender uma tela ao seu rosto para que você esteja constantemente gerando dinheiro para as empresas de tecnologia. Não é uma visão para o futuro da computação que devemos aceitar.
Fecha aspas. Pois é, o Vision é um paradoxo, é um aparelho que fala em conectar pessoas, enquanto por definição isola a pessoa num ambiente digital e bloqueia o ambiente ao redor. Durante a pandemia, com o trabalho remoto, a gente aumentou muito o nosso uso de tela, né? Muita empresa de tecnologia faturou bastante, mas custando mais de R$17.000 por lá, imagina quanto isso vai custar aqui, é difícil imaginar que o Vision vai se tornar um produto de massa. E todo mundo ainda lembra muito bem do Google Glass, né? Ou melhor, todo mundo já esqueceu, ainda bem. A Meta ameaça remover notícias do Facebook e do Instagram na Califórnia. A medida seria uma consequência da aprovação do California Journalism Preservation Act, um projeto de lei que pode obrigar empresas de tecnologia a pagarem publicações jornalísticas locais por meio de um fundo. Você está achando que o Brasil está atrasado e o Brasil está adiantado. A questão é polêmica, eu falei já disso no episódio retrasado. Como, de alguma forma, esse conteúdo tem que ser remunerado. Eu mesmo produzo conteúdo jornalístico aqui em 1000 plataformas de streaming de áudio e não ganho um centavo por isso. Pergunta se os players aí, os streaming, não estão faturando. A Meta argumenta que essa medida beneficia principalmente grandes empresas de mídia fora do estado. Mas, né, só quem pode lucrar com isso é a Meta. O Elon Musk segue tomando as decisões no Twitter baseadas no seu interesse pessoal e recentemente a plataforma adotou uma sinalização de imagens geradas por IA, mas só depois que uma imagem do beijo do Musk num robô viralizou por lá. A ação ajuda no combate à desinformação, mas começou desse jeito meio torto aí. E indo na contramão de tudo isso, o Twitter deixou o Código Europeu de Boas Práticas contra a Desinformação. Empresas como Meta, Google, TikTok, Microsoft, Twitch, todos seguem como participantes ainda. Outro sinal que as coisas não vão bem no Twitter foi a saída do chefe de segurança de marca e qualidade de anúncios logo após a renúncia da chefe de confiança e segurança do Twitter. Último a sair, apaga a luz, viu? Porque o Twitter deve seguir o caminho do Orkut. O YouTube não vai mais remover conteúdo com alegações falsas sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2020 ou anos anteriores. Essa atualização faz parte da nova política de desinformação eleitoral do YouTube, que já está em vigor. É uma política de desinformação mesmo, né? Porque quem quiser pode desinformar sem preocupação agora. E, finalmente, a gente vai ter uma resposta para uma importante questão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil está questionando a necessidade de se fornecer o CPF para efetuar uma compra numa farmácia. O órgão identificou problemas como uso indevido de dados, excesso de coleta de dados sensíveis, falta de transparência e proteção inadequada e está em contato com representantes do setor farmacêutico para entender essas práticas e solicitar melhorias. Eu odeio quando pedem meu CPF na farmácia como a única forma de conseguir o desconto. Isso deve ter errado, né? Por enquanto, os links que não cabem aqui no roteiro vão parar na seção leitura extra lá no site resumido.cc, onde eu também publico todos os links comentados em cada episódio. Em breve, essa seção aqui vai sumir, porque eu tô querendo transformar esses links que sobram e alguns que não dão tempo de detalhar aqui no episódio numa newsletter. Você gostou dessa ideia aí? Aproveita e me dá um toque lá no @urbe, lá no Twitter, ou no @resumido.podcast, no Instagram, no TikTok, ou até lá na comunidade, no Discord. Me diz o que você acha disso aí, você acha uma boa ideia? A princípio, a newsletter vai para todo mundo que já colabora no catarse.me/resumido, para ajudar o Resumido a continuar. E depois eu vou estabelecer um valor mínimo de colaboração para receber a newsletter e outros conteúdos extras. Mas vamos lá, vamos aos links. Na The Atlantic, como assistir a um filme em 15 passos? Usuários do TikTok estão caindo em buracos de coelho onde filmes completos são oferecidos recortados em clipes de 10 minutos. No canal Hora Thiago no YouTube, quando um filme parece um TikTok? Uma boa análise aí das estéticas atuais dos filmes. E em outro canal, o Thomas Flight, esse em inglês, por que tudo ao mesmo tempo agora é tão impactante? Uma análise também desse filme bem boa. No Estadão, roqueiro cria dupla sertaneja com inteligência artificial e lança música sobre ChatGPT. Se você quiser falar comigo, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas aqui. E você também pode fazer críticas, enviar dicas e trocar uma ideia.
Is it okay if I proxy? Sorry, she'll speak to me through here, and then I'll just repeat whatever she says, not she.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
It is a machine.
O ouvinte Leandro, eu nunca falo sobrenome, porque vai que a pessoa não quer, me mandou essa dica pelo Twitter. Mrs. Davis, uma série lançada em abril, protagonizada por uma inteligência artificial poderosa e uma freira determinada a destruí-la. É uma comédia distópica que reforça o valor da criatividade humana. A Miss Davis foi criada por Tara Hernandez e Damon Lindelof, o criador do Lost. Foi exibida nos Estados Unidos a partir de abril pela Peacock e, segundo o Just Watch, não está disponível no Brasil. Mas tá, né? Se é que você me entende. One parece um personagem saído da letra de Lugar Nenhum dos Titãs. Nascido na Índia, criado na Austrália, com temporadas na Tailândia, África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, o músico, DJ e produtor é um globetrotter, um cidadão do mundo, ou como diria o pessoal da Terra Plana, um globalista. Reflexo dessa trajetória, o som do D2ON é colorido e variado e o seu terceiro álbum, chamado Third, terceiro, foi um dos melhores do ano passado e comprova tudo isso. No disco, ele canta e toca todos os instrumentos, num passeio pelo soul, breakbeat, latinidades, R&B, hip-hop, disco house. E agora o Third ganhou uma versão deluxe, com faixas extras, entre inéditas e remixes. É quase um disco novo, um 4. Teve gente que viu um pouco de Jamiroquai no som do Ditwan. Tá aí mais uma chance de conferir. Nesse episódio, você ficou sabendo que líderes de IA pedem um acordo para impedir que a humanidade seja extinta pela tecnologia, que o Brasil logo logo vai encarar uma escassez de mão de obra tecnológica e ficar para trás, que os óculos da Apple, apesar de lindos, podem não ser uma boa ideia e muito mais. Agora o momento youtuber. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, não importa se você tem pouco seguidor, muito seguidor. O legal é aparecer várias vezes no feed das pessoas a recomendação, a pessoa eventualmente acaba vindo aqui ouvir. E é muito importante para o podcast seguir crescendo. E se você puder, não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.